Estamos chegando com mais um podcast Quem Tem Medo. Então sejam todos muito bem-vindos. Para você que já nos escuta aí bastante tempo, um beijo, um abraço no fundo do seu coração, que a gente é eternamente grato por você estar aqui. Principalmente você maratonou nossos episódios todos aí. Tem gente que descobriu aí nosso podcast aí recentemente, tá maratonando. Recebemos mensagens lá esses dias de até um podcaster também, que lá no nosso episódio de 2 anos, né, mandou os parabéns semana pra nós. Então tem uma galera que começou a nos escutar há pouco tempo e tá maratonando. Faça isso então, porque quase não sai esse episódio dessa quarta-feira, quase não sai. Eu ia chegar no YouTube, eu ia chegar lá no Instagram e ia falar assim: ó, pessoal, pra vocês que hoje não vai ter episódio, maratonem pra matar a saudade, porque essa semana, depois de mais 1 ano e 2 meses, toda semana a gente tava aqui. Quase não saiu o episódio, hein? Quase não saiu, mas graças a Bruno D'Ambros, tem que agradecer, por causa do Bruno D'Ambros conseguiu tirar 1 hora e meia aqui pra gente conseguir na agenda atarefadíssima dele, pra gente gravar esse episódio 1 dia antes do lançamento, né? Quarta-feira, dia 31, a gente tá lançando esse episódio e a gente tá gravando na terça, na verdade, regravando o mesmo episódio, porque deu pau no meu áudio, né? Corrompeu o áudio, né? Corrompeu, deu aquela corrompida ali, né? Essa bosta. Bem, eu fui começar a editar, né? Que eu sempre falo, não minto pra vocês, né? Edito segunda e terça aqui, a madrugada, né? Cheguei na madrugada de ontem ali, 11h30, meia-noite, eu comecei a editar. Ué, mas o que tá acontecendo? Aí meu áudio deu pau, aí botei no HD, botei no outro computador, deu pau, corrompido e blá blá blá. Eu falei, puta que pariu, fudeu, Bruno, fudeu. Falei, hoje, tu quer, acordei com ele assim, tu quer a notícia ruim ou a notícia péssima? E aí, mas no final das contas, estamos regravando o mesmo episódio, tu vê só a trabalheira, deixar de estar aqui toda semana, quarta-feira, às 18 horas, estamos no ar. Se você está chegando agora aqui, vá que você nos descobriu no YouTube, né? Alguma forma nova aí também, seja muito bem-vindo. A gente está chegando aí a 90, 91 episódios, se eu não me engano, mais alguns shots aí. Então estamos quase 100 episódios para você maratonar também. Temos diversos assuntos no âmbito, né, no mundo, no universo maravilhoso do terror, horror, suspense e ficção que a gente fala, fora as bobagens que a gente fala também. Eu sou o Luiz Otávio Melo e comigo está, graças a ele que vocês vão poder desfrutar essa semana do episódio, Bruno D'Ambros. Como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Tudo certículo?
Ai, ai, amiguinho Lulu.
Amiguinho Lulu, né?
Chegamos, né? Já cheguei aqui como o palhaço gozo, na verdade, né? O palhaço gozo.
Era isso que eu ia dizer. Vamos começar aqui, vamos começar, porque hoje a gente vai falar de palhaço assassinos, palhaços bizarros, palhaços demoníacos, palhaços da vida real e palhaços que são somente palhaços,
né? Da vida real, eu e tu, na verdade, né?
É verdade, é verdade. Vamos botar uma música pra começar a alegrar a galera, então, aqui. Eu vou botar uma música, não sei se vai dar merda no YouTube, mas depois a gente descobre. Vamos botar aqui. Fazer feliz. E na cabeça também. Um saquinho também. Ai, ai, deu uma bitoca no meu pênis. Ai, o gozo era maravilhoso, né? Às vezes, né? Tem umas coisas
que hoje em dia... Às vezes, né? É, a gente mal começou o episódio rumo ao cancelamento no começo já do episódio, né, meu?
Exato.
Jesus Christ, né?
Tu vê que isso aqui, eu não sei se é do começo dos anos 2000, mas hoje em dia, se eles cantassem algumas músicas, se fizessem alguns takes ali, algumas sketches do Palhaço Gozo, hoje eles estavam cancelados, certamente. Certamente. Aquele da guria que liga, ele fala, tantos aninhos, amiguinha.
Exatamente, eu ia falar nisso, né? Acho que na verdade que eu falei nisso no episódio que nunca vai ao ar, na verdade.
Que nunca,
né?
Vai ao ar, Mas eu tenho teu áudio, hein? Eu tenho teu áudio aqui.
Não, eu tenho meu áudio aqui em algum lugar também, eu tenho. Mas não deu tempo, eu queria escutar algumas coisas, na verdade, né? Porque eu cheguei do trabalho agora aqui, a gente já saiu alucinadamente gravando o episódio. Eu acho que é pra melhor, né? Eu acho que é pra melhor, porque eu acho que o episódio que nunca vai ao ar, na verdade, eu acho que tinha algumas partes ali que...
Que não podia, que
aí,
né?
É aí que não podia mesmo.
Mas é no sábado...
A malas que vem de trem, né?
A malas que vem de trem, exatamente. Essa eu não tinha escutado ainda. A malas que vem de trem. E tem malas que vem na nossa vida também de qualquer jeito. De bicicleta, de trem, de ônibus, de, né? Tem várias malas na nossa
já
vida.
Já dizia aquele outro... Tem um sábio ditado sobre isso, né? Matar um leão por dia é fácil, né? O difícil é desviar das antas, né?
É isso aí, é bem isso aí. É desviar das antas, é muito difícil, né? É difícil, essa parte aí é a mais complicada, né? Jesus amado. Então hoje a gente tá aqui pra falar sobre por quê. Porque vocês viram no post lá do dia 27 de maio de 2023 que Palhaços Assassinos do Espaço Sideral completou 35 aninhos, né? 35 aninhos, que loucura completou esse grande clássico do trash que a gente vai falar aqui, porque é um filme que a gente vê desde criança, na verdade, então, mas a gente vai deixar lá pro final como homenagem nesse episódio, e a gente decidiu trazer vários filmes de palhaços, palhaços bizarros de alguns filmes, que às vezes o filme pode ser não tão legal, mas tem um palhaço massa, então a gente vai falar aqui, vai trazer vários filmes de palhaços que nos assustaram quando criança, ou que são bizarros, né? Simplesmente são bizarros. Dambros, mas antes de mais nada, né? Vamos falar aqui, vamos deixar claro, não esqueça de seguir a gente no Instagram, né? No Instagram, arroba quem tem medo de, todas as nossas plataformas é quem tem medo de, alguma que outra pode estar quem tem medo, mas é geral quem tem medo de, é o de, né? A gente já explicou, né? Você tá chegando aqui, não tinha, a gente queria botar só quem tem medo, não tinha na época no Instagram, botamos quem tem medo de, então agora é quem tem medo de, procure quem tem medo de que você vai achar gente do quem tem medo de, mas o podcast é só quem tem medo. É, agora eu usei a palavra-chave quem tem medo várias vezes aqui.
A gente falava no começo, né? Vou te interromper lá no começo, a gente falava, não, quando a gente tiver algum troquinho aí, a gente vai comprar aí o perfil.
Exatamente.
Quem tem medo, né? O arroba quem tem medo. Já se passaram dois anos.
Dois anos que a gente não tem cinco pila pra oferecer pro infeliz. Não temos R$5 nem pra caridade.
R$5 pra fazer caridade, rapaz.
Já se passaram dois anos e o dono do perfil nunca recebeu uma proposta.
Que horror, né? Puta que pariu. Perfil que nem, na verdade, ele criou e nunca usou, né? Nunca usou, mas agora não vai usar mais também, né?
Podia fazer caridade, podia nos doar, né?
Não vai, agora ele não pode mais usar por causa do registro da marca, né? E marcas e patentes, quem tem medo já tá registrado lá. Não pode usar o quem tem medo. Se usar, ali, se ele quiser, eu posso negociar com ele, ó. Negocio com ele, mas agora usar, ele não pode mais. É página de Instagram, podcast e canais de YouTube, quem tem medo é só o nosso. Se tiver, a gente ganha o processito, aí a gente consegue comprar.
Talvez seja esse o pulo do gato, na verdade, né?
É. Na verdade, vamos ver se tem algum advogado nos escutando aí. Entre em contato com quem tem medo de, @gmail.com, que é pra esclarecer essas dúvidas pra gente aí. Então é isso, nos siga lá no Instagram. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu tô com uma coincidência aqui, porque a gente fez aquele negócio de eu desfilar aqui com a cueca samba canção do Bob Esponja, né? Mas eu ia te falar coincidência, no braço, porque eu lembrei disso agora, que eu fui no banheiro, e eu estou com a cueca samba canção do Bob Esponja, mas, obviamente, que eu não vou mostrar aqui, né? O pessoal não se inscreveu, e eu tô com uma camisa rosa com verde e uma samba canção azul cheia de Bob Esponja amarelo, então tô combinando, assim, perfeitamente, mas não vou mostrar, obviamente que eu não vou mostrar, não bateu a meta de 750 inscritos em duas semanas, porque vocês são baita uns pau no cu, que não se inscreve. Não, olha que filha da puta, já vou ficar de pau no cu. Mas são bem pau no cuzinho mesmo, pau no cuzinho são, porque como eu falei, é mais de 1000 pessoas toda semana aqui, não custa nada nos ajudar gratuitamente, se inscrevendo no canal do YouTube. Se inscrevam no canal do YouTube.
Por favor.
Então se inscrevam no canal do YouTube, a gente pede encarecidamente pra você se inscrever, porque a gente precisa chegar lá no mínimo a 1000 inscritos, é fácil de achar, é só botar na busca canal Quem Tem Medo, lá no YouTube você vai achar, ou se não, aqui no Spotify, 90% da nossa audiência está no Spotify, ali clica na descrição do episódio, onde diz Leia Mais, clica ali, que vai ter o primeiro link do nosso apoio, e o segundo link tá escrito canal no YouTube. Aí tá lá, canal Quem Tem Medo, é só clicar, vai cair direto na página e se inscreve e dá o Vazares, é isso? Não precisa não nos ver lá, é só a gente só quer a inscrição, é isso? Vai lá, porque eu não vou, enquanto não bater 1000, eu vou ficar enchendo o saco aqui.
E vai falar no final e vai continuar essa novela.
Eu vou continuar falando. Exatamente, então se inscreva, é super importante, é sério, se inscreva lá, vocês sabem disso, eu já falei aqui diversas vezes e vou continuar falando pra vocês se inscreverem lá no canal do YouTube. E também com a gente aqui estão os nossos parceiros comerciais master, que são o Luke. O Luke é um serviço de streaming, o melhor serviço de streaming brasileiro, que conta com mais de 10 mil títulos entre filmes e séries, dos mais variados gêneros, tem pra todos os gostos, tem pra todos, além de terror, suspense, ficção, que é o que a gente fala aqui, tem ação, aventura, tem romance, tem faroeste, tem tudo que tu imaginar, grandes clássicos, filmes premiados, além de originais e exclusivos que você só encontra no Luke todo mês. Entra um original ou exclusivo lá no Look. E eu falei, né, esses dias gravei um vídeo pro YouTube que eu vi um filme incrível, filme de vampiro chamado Meu Coração Só Irá Bater Se Você Pedir. Que filme foda, independente, assim, um filme que nem parece americano. Eu não sei se eu cortei isso, porque eu falei muita coisa do filme, tinha que fazer um vídeo de 2 minutos. Na verdade, eu queria 1 minuto e meio, né? Mas eu falei 2 minutos. Mas eu tinha falado muita coisa. Não, ele não parece um filme americano. Isso eu tinha falado, mas eu acabei cortando. Ele parece um filme tipo lá do Deixa Ele Entrar, sueco, da Escandinávia. Escandinávia, sei lá. Isso é um elogio, né? Não parecer um filme americano.
Isso é um elogio, na verdade.
É um elogio. Então, ele não parece um filme americano, porque ele tem uma vibe. O horror tá bem no drama desse filme. É uma coisa incrível que o diretor de estreia, é um diretor de estreia, conseguiu fazer. Com um elenco incrível, o elenco tá muito bom. Então, tem vários originais exclusivos que você só encontra no Look. E esse é um deles. Você só vai achar no Brasil no Look pra assistir. E você pode achar o Look pelo app, tem no app pra Smart TV, tem no Xbox, tem no tablet, tem no site, diversas plataformas você acha o Look pra assistir, é muito fácil, 3 telas ao mesmo tempo, você pode assistir no banheiro, naquela TV do banheiro, se você tem, né, tem na TV do espaço gourmet, pode botar na TV do quarto, pode botar na TV da sala, na TV da cozinha, né,
ou no trabalho, exatamente.
Ou no trabalho também, quem sabe. Bota lá, tem 3 telas, bota uma, 2 em casa e uma no trabalho. E aí deixa rolando lá o Look de boa, né? Tem até o nosso ouvinte lá, né, que mandou que nos escuta, nos escuta no trabalho. Então, olha aí, assiste o Look no trabalho também, né?
Só alegria, né? Não sei se tu percebeu, mas o nosso ouvinte que nos escuta ali no trabalho, ele falou que o Quem Tem Medo é uma válvula de escape, né?
É verdade, é o Joey, né? O Joey.
É, tu imagina o que não é o dia de trabalho do Joey. Pro nosso podcast ser uma válvula de escape. Eu fiquei pensando nisso, me sensibilizei aí com o Joey, hein? Quando ele mandou essa mensagem.
É de sensibilizar, mas é que tem trabalho que é foda, né? Tem trabalho que é pra fuder, né? Que nem o meu antigo, né? Fui parar 2 vezes no hospital por causa da minha empresa antiga que eu trabalhava.
Agora a gente dá risada, né? Eu tô rindo agora aqui. Eu me lembrei de uma situação tua quando tu foi pro hospital.
A segunda vez, eu fui uma na véspera de Natal, achando que eu ia infartar.
Essa eu não estava em Porto Alegre, eu só recebi a ligação da mulher do mercado que te levou pro...
Do alemão lá, né? Do alemão.
Ela me ligou assim, você é o irmão do Luiz? E eu falei na maior tranquilidade, assim, eu falei, depende, senhora.
Depende, senhora, porque ele tá falecendo. Ah, não, então eu sou.
Eu tô aqui no posto, aqui da Cruzeiro, aqui e tudo mais, aqui, ele tá passando mal. Eu falei, tô a 400 quilômetros de distância.
Eu falei que tu tava em Santa Maria. Não, e olha a loucura, eu tava tão mal... Que eu falei que tu tava em Santa Maria e eu botei teu telefone 55 e o teu telefone era 51. Eu não sei, a minha cabeça tava tão mal, né? Eu tava achando que eu ia morrer.
Ela me encontrou, ela me encontrou, né?
É, ela foi sábia,
e
ela
aí
foi
eu
sábia.
Eu falei pra ela ali, enfim, pra depois te levar pra casa e tudo mais. Eu falei, repouse. De noite eu vi tu e uma amiga nossa em comum, eu vi que você estava numa festa.
Depois eu fui. A princípio não ia dar nada, não era nada, né, demais, mas depois, 13 dias depois, fui parar no hospital de novo, devido à carga de trabalho e estresse excessivo, e aí era um domingo, eu tava cortando carne pra fazer um almocito, cortando a carne, ele daqui um pouco, pum, meu coração foi pra boca, aí eu pensei, vou morrer, aí peguei um Uber, e pensei, vou lá pro D'Ambrosio, né, vou lá relaxar, e daí cheguei no D'Ambrosio, eu devia estar com uns 205 batimentos cardíacos por minuto.
O motora me chamou, o motora só avisou, desce, temos que ir pro hospital. Aí, cara, do jeito que eu tava de chinelo num verãozão, do jeito que eu tava, eu fui, né?
Eu ia subir, na verdade, na tua casa, só
mas
que...
Não tinha condição. Tu
as minhas pernas começaram a formigar, né?
Certo, não tinha como. O motor subiu desesperado e falou, vamos, que eu tô levando ele pro hospital.
A minha ideia era subir na tua casa e ficar lá, mas aí minhas pernas começaram a formigar, não tinha força pra subir, aí a gente foi direto pro hospital. Aí, enfim, cheguei lá achando que ia morrer, infartar essas coisas, né? Que loucura,
Dá pra contar essa história, o final? Já que tu puxou a história agora, o papo, eu me lembro das células de infarto, na verdade.
Células de infarto, né? Foram fazer o teste pra ver se eu não tava infartando. Com 30 anos, 30, 28, 29, 30 anos, acho que eu tinha, né? Que loucura, mas conta, agora eu era jovem nessa época, né?
Um domingo, velho, um calor horroroso, assim, ó, um calor horroroso, comecinho de janeiro,
janeiro,
na verdade,
começo de janeiro.
Porque o primeiro sintoma de infarto, a primeira vez, foi no Natal, né?
Natal, aí, isso, é.
Começo de ano, em janeiro ali, a gente foi pro hospital, um dia quente, cara. Cara, que dia quente, eu nunca vou esquecer, porque tava muito quente, velho.
Muito,
um
horror.
Um dia muito quente, a gente chegou no hospital e o hospital tava lotado, né, velho?
Lotado. Domingo, né, dia de passar mal, né?
Ali era aquela função, ele coloca teu nome, vê se tu tinha plano de saúde, aquela burocracia, né?
Tu
ali morrendo, e a mulher tá me perguntando, o senhor tem plano de saúde? Eu ali, tipo...
Já
puxando sua carteira,
você,
né?
Vai morrer, você vai morrer.
Vai morrer, né? E aí procurando o teu plano de saúde aí. Enfim, tu entrou ali, fez todo. Foi pra triagem. Aí fez o exame ali, o testezinho rápido, ele falava com células de infarto, né? Que eu achei tão assustador fazer o exame quanto um infarto, porque. Enfim.
Foda, né?
Quando e aí a gente falou, ficou falei, eu era teu acompanhante nesse dia, aí, porque a gente ficou na sala ali, cheio de gente passando mal, uma loucura. E a sala inteira ali, tipo, teve umas 30 pessoas naquela sala. Meu, tinha muita gente.
É, a sala
de
espera ali, né?
Tinha muita gente. E aí, o que acontece? Isso foi um longo período, na verdade. E foi, a cada 30 segundos, tu pegava a minha mão assim e botava no peito. Eu vou morrer. Eu falei, não, meu, fica tranquilo.
Você vai morrer.
Aqui. Não vai ser hoje, tudo vai. Aí tava 30 segundos, tu pegava minha mão. Olha aqui. Aí vinha a enfermeira, falava contigo, não, calma aí. Aqui na nossa frente, velho. Na nossa frente, meu. Eu nunca vou esquecer essa cena.
O jovem é foda, né?
É, tinha um senhor nessa frente e ele tava passando mal. Eu não sei do porquê que ele tava passando mal, mas eu sei que tinha que dar uma injeção.
São 70 anos ali, ele tinha que dar uma injeção nele, né?
E aí, quando o enfermeiro chegou, velho, com a injeção, ele definhou na cadeira, assim, tipo... E aí, a esposa dele ali, a Milf, ali, ela tava... A Milf, ali, ela tava consolando. Ele pegava pela mãozinha ali
pegava
e falava...
Pegava o senhor na mãozinha ali.
É só uma injeção. Cara, foi uma situação muito... Eu achei graça, porque quando o enfermeiro chegava pra ameaçar da injeção, ele desmontava.
O véio definhava, né? O véio desmaiava, né?
Não, eu achei que fosse ter que amarrar o véio na cadeira. E ela consolando ele, aquela coisa toda. Daqui a pouco esse daqui, ó, esse... Que tá falando que tava infartando e tudo mais, tá ali, o coraçãozinho na mão, ele me olha pra mim assim, mano, tô morrendo, mas tô dando tiro, hein? Que milf, velho.
Eu falei, como é que é? Eu falei assim,
tá
eu
morrendo
posso
um tiro,
até morrer, mano. Posso até morrer, mas vou morrer atirando, né?
Meu, tava cheio de gente aí... naquela sala, nunca, ô, meu, mais uma vez tu me fez passar vergonha, e na verdade, todo mundo riu, menos o senhor.
Todo mundo riu, mas o menos senhor, ele. eu queria distrair o senhor.
Mas tu ajudou ele na recuperação, porque em seguidinha ele tava de pé, caminhando.
Exatamente,
ali, querendo conversar com a gente.
Se recuperar rapidamente, né? Não,
tu
tem que fazer uma piada
pra... rápido, tu viu só?
Pra foi quebrar o gelo, né?
Foi um milagre aquilo, cara.
Era uma mulher que tinha ali seus 50 e poucos anos, mas tinha uma aparência de 30 e poucos, no máximo.
Né? Tava melhor do que nós naquela idade ali, bem
com
melhor.
Com certeza, nossa. Não, eu com 34 tô com essa cara aqui de 75, imagina quando der. E aí ela é. Mas claro, era mais jovem, né? Isso também, essas rugas, cabelos brancos, foi tudo por causa dessa época do trabalho, né? Mas enfim, o trabalho me definhou, né? Esse trabalho me definhou. Mas pra gente acabar, não, é verdade, isso aconteceu mesmo, mas eu era um jovem. Hoje eu
a gente
nunca...
fala muita bobagem aqui, mas essa vez foi verdade mesmo.
É, eu nunca faria uma coisa dessa hoje em dia, né? Com a experiência que eu tô hoje, mas quando eu era jovem, né? O jovem não tem muita mentalidade, né? A mentalidade é sempre da quinta série. Agora hoje eu sou um cara maduro e tal. Já fui pra sexta.
Nossa, totalmente. Sexta série. Totalmente, sexta claro. Série. Totalmente. Às vezes parece que tu tá tendo uma convulsão, tu tá imitando alguém, algum ser aí, mas tudo bem, né?
Ai, não, já passei de ano, agora saí da quinta pra sexta. Ai, ai. Mas então é isso pra finalizar aqui do nosso parceiro, pra dar aquele adendo ali, né? R$16,90 no plano mensal e R$12,49 no plano anual. É o que vale a pena fazer. Se eu pudesse indicar, indicaria o plano anual, R$12,49. Porque realmente, né, é o plano que tu vai poupar uma graninha ali, porque fica o valor muito baixo para mais de 10 mil títulos, como eu falei, grandes clássicos do terror, como esse aqui, ó, Halloween você encontra lá, The Fog, enfim, todos Dario Argento, a maioria você encontra lá, John Carpenter, Alfred TikTok, diversos diretores clássicos do terror, e obviamente muitos outros você encontra no Look. Então é isso, look.com.br é o site, se você quiser dar uma olhada lá, fique à vontade que você vai se deliciar com aqueles filmes maravilhosos. Namorós, vamos começar a falar dos palhacitos?
Vamos, por palhaço a gente começa por onde, na verdade? Porque eu nem sei, né? Por nós? Porque se a gente fosse palhaço aqui, que nem a gente falou no outro episódio, que a gente tinha codinomes, né? Que na verdade eu não sou o Bruno D'Ambrosio, tu não é o Luiz Melo.
É.
Eu acho que a gente tem que, se fosse ter codinomes aqui, a gente ia ser o Patatira e o Patatráfico, né?
O Patatira e o Patatráfico, né? Essa é boa. Tu ia ser qual deles? Qual tu escolhe? Eu vou deixar de escolher qual que tu quer.
Ah, eu vou de Patatráfico, né?
Patatráfico? O Patatráfico é o que trabalha com tráfico e o Patatiro é o que dá é o assassino, né? O que mata,
ou
né?
Ou o que faz a segurança, né? Ou o que faz a segurança, né?
Ou o que faz a segurança, é verdade, né? É, não, é verdade. O Patatráfico essa hora tem uma vantagem, né? Tem mais dinheiro do que o Patatiro. Opa, deixa eu só arrumar aqui a minha câmera aqui. Deixa eu dar arrumar quem ao vivo, né, meu? Quem sabe faz ao vivo. Olha aí. Mas essa do Patatiro e o Patatráfico é boa, né? O Patatiro e o Patatáque tem uma dupla em cada estado do Brasil, né? Eles já fizeram uma franquia, né? Fizeram a franquia. É, tu sabia dessa? Porque é tanto show... É, os caras não conseguem dar conta, né? Tanto muito show, né? Aí tem o Patati e Patatá de cada estado. Aí obviamente que uma porcentagem são dos originais. Mas assim, uma percentagem dos originais é tipo uma franquia mesmo. Eles tiveram que fazer isso.
Faz todo sentido e outro, né? Os caras estão maquiados, na boa, né?
Claro, é que nem o Kiss. Você acha que o Kiss faz show é sempre o Gene Simon? Não é, não é. Tem várias vezes que é os cover lá. Você não sabe disso, mas eu tô falando aqui a realidade.
Não, não é o cover, não. É playback. Não confunda. Não confunda.
Não, também. Também.
Não confunda o Code playback com o Kiss, né? O Kiss é só playback.
Mas o
porra, eu até ia falar do Kiss. Eu até ia falar do Kiss depois. Agora tu falou que é cover, eu não quero. Tu falou que os caras são impostores, né?
Tem, às vezes sim. Às vezes. Tem o Gene Simon, às vezes fica no camarim transando. E quem entra é o Hold. Isso é verdade, isso é verdade.
E teve vezes que ele nem gravou o disco, que eu fiquei sabendo.
É verdade também, também. E a língua é falsa. A língua também, a língua é falsa. A língua de silicone. Ele bota uma língua ali de silicone, também é falsa.
É implante. Porra, velho, eu ia mostrar aqui todo o felizinho, né? Eu ia
mostrar. Mostra aí!
Eu ia mostrar. Já,
Cycle Circles. O meu baita disco, favorito, hein? Né? Pera aí, bota a fase de ladico aqui, ó. De ladico aqui. Aí, olha que lindo. Que coisa mais bonita, hein? Se você não tá vendo só no áudio, você está perdendo essa imagem maravilhosa do Cycle Circles. Psicodélico, bem psycho, na verdade. Olha que coisa mais linda, hein? Nossa, bonito, hein? Caralho. Mostra atrás.
É, mostra atrás, ficou bem estranho, mas tudo bem.
Mostra atrás. Qual é a tua música preferida desse disco?
Psycho Circus, na verdade, né?
Psycho Circus é a música de abertura, né? Do disco, né?
E é melhor, na verdade, né? Porque o disco em si, vamos falar a real, né? O disco em si não é grande coisa, na boa.
Eu gosto bastante da Highway to Hell deles, cara. É a melhor música pra mim deles. É, ai, bota burro, né?
Eu sabia que ia vir alguma coisa. Eu sabia que ia vir.
E também...
Quando tu me perguntou, eu já sabia que ia vir alguma coisa, cara.
Eu gosto também daquela Welcome to the Jungle deles também. É, pra mim, a terceira melhor música deles é Welcome to the Jungle.
É, o Axel no último Rock in Rio tava pra ouvir assim, tipo, Jungle?
Ah. Não consegue, né, Moisés? Mas não consegue.
Era o Mickey Mouse, velho. Não tô com hype. Não é que eu não seja fã, né? Eu sou muito fã. Sei lá.
O Axel tá parecendo.
Eu vi três shows do Slash, né, meus dois do Guns, meu. Mas só que deu, né, na boa, né?
O Axel tá parecendo aquela tia de domingo que tu vai almoçar, ela faz uma salada de maionese e leva uma torta de bolacha de sobremesa. Parece aquelas tias que, sabe, daqui do interior do Rio Grande do Sul lá. Ele tá parecendo aquelas tias, sabe? E tá igual uma tia, velho. Puta que pariu. Um abraço aí pro querido Axel Rose, né? É, que é filho de filha, ele é filho da mãe dele, é brasileira, né? Uma curiosidade já fica aí se você não sabe. Mãe do Axel Rose é brasileira. Tem uma ligação aí com quase um sangue brasileiro, quase, quase. E só caga, né? Só caga sempre quando vem Brasil, atrasa, show. E tá nem aí, né? Mas tem sangue brasileiro, tem sangue brasileiro. Tá cagando e andando pro brasileiro? Tá, mas tem sangue. Ai, ai. Dambros, quero te trazer um filme.
Pois é, quando é que a gente começava a falar de palhaço aqui, na verdade, né?
Mas a gente tá falando palhaçada aqui, né? E falar de palhaço que é bom, até agora nada, né? Mais de 20 minutos de episódio, a gente não tá falando de palhaço. Mas enfim, vamos começar a falar que eu quero trazer um filme que me assustava muito quando era criança. Mas ele não me assusta mais nada hoje em dia. E na verdade eu não sei até então o que acontece, por que eu era tão meio que vidrado nesse filme quando era criança. E hoje em dia... ele perdeu, assim, muitas oportunidades, porque a ideia não é ruim. O problema é que eu acho que ele é muito limitado de ficar somente atrás de umas crianças ali, meio aleatórias e tal, mas eu tô falando de Clown House, ou Palhaço Assassino, de 1988, do Victor Salva, né, diretor do Olhos Famintos, que uma galera já conhece ele de Olhos Famintos, que ele não fez mais filme, na verdade, nesse período aí, porque ele tava preso, né, justamente por causa desse filme aqui, em que ele foi condenado por abuso de um adolescente, de uma criança, na verdade de 12 anos. Então ele ficou preso nesse período aí. Então ele o Victor Salva é o mesmo diretor e a carreira dele ferrou total, justamente por ele ter sido condenado por um crime absurdo, né? Que é abusar de uma criança, de um dos atores do filme. E esse filme aqui, ele traz um ganhador de Oscar, né? Que bizarro isso, né? Sam Rockwell. Agora você está vendo na tela aqui, se você está só no áudio, está perdendo de ver quem é Sam Rockwell. Porque por nome ele não é tão conhecido, mas vendo a cara dele, você vai saber quem é. É um baita ator, ele já fez diversos filmes, ganhou o Oscar, ganhou o BAFTA, ganhou o Globo de Ouro, ganhou todos os prêmios, praticamente com o filme que ele fez, já nos anos 2000, que eu não tô lembrado agora, mas eu pesquiso enquanto o Bruno tá falando. E primeiro filme da carreira dele, Sam Rockwell. E, cara, assim, são três palhaços, pra quem não viu o filme, são três palhaços, são três caras que fogem no manicômio e eles, na fuga e tal, acabam achando meio que um backstage ali de um circo, enfim, de uma apresentação que três palhaços, coincidentemente três palhaços, estavam se maquiando, se vestindo ali, e os três caras olham e falam assim, opa, tem três palhaços aqui, vão matar esses malucos, vamos se maquiar e se fantasiar de palhaço, a gente vai ficar disfarçado, né? Vamos se escapar dessa aí, ninguém vai nos reconhecer vestido de palhaço. E é isso que eles fazem. Matam os três palhaços originais ali, que estão se maquiando e se vestindo, vestem a roupa, se maquiam e saem pela rua cometer as loucuras. Até eles caírem na casa de um adolescente, lá onde mora o Sam Rockwell e tal, o personagem dele e tudo mais. E ele meio que desperdiça, ele tem umas cenas bem legais, tem uma direção bem, pra época e pro começo da carreira do Victor Salva, muito boa, muito eficiente, mas ele desperdiça alguns momentos. O que tu acha, não, bro, de Palhaço Assassino?
Do Sam Rockwell ali, né, que ele falou, primeiro filme do cara, mano. Primeiro filme dele.
Né? Que loucura, né?
Recentemente, nos últimos 5 anos, meu, ele fez o Vício, né?
Uhum.
Ele interpreta o George W. Bush ali, né, tipo...
Como...
Cara, tá bem com o Christian Bale.
Christian Bale, né?
Mas aí ele faz o George Bush, tu imagina que porra, que ator do caralho, né, meu? Tu imagina o esforço,
ele é muito foda.
Tu imagina o esforço que ele não fez pra parecer um retardado, uma marionete, um fantoche fudido que nem o Bush foi, sabe? E ele tá bem zaço. Um ano depois ele fez o Jojo Rabbit, né? Do Taika Waititi ali, tipo...
Cara, que baita que filme,
né? Que ele é o militar lá com as plumas, né? Que ele,
sim.
Final... Cara, cena maravilhosa, velho. Cena maravilhosa, mano. Mas enfim, só voltando...
Só pra dar um adendo agora no Sam Rockwell ainda que eu procurei. Ele ganhou todos os prêmios de melhor ator coadjuvante em 3 anúncios para um crime. Ele ganhou isso. Todos.
Com
Globo de Ouro.
Woody Harrelson.
É isso. Ó, Oscar, Globo de Ouro, Screen Actors Guild, BAFTA, Festival de Berlim e... O Critical Choice, ele ganhou todos os principais prêmios de cinema de melhor também, ator, né? Coadjuvante com esse filme.
Tá todo mundo bem nos 3 anúncios para um crime. Tá todo mundo bem, esse é o problema.
É foda esse filme, a régua tá lá em cima, né?
É altíssimo, cara. É. Mas aí, meu, a gente voltando aí pro Victor Salva e o... Foi o primeiro filme dele, né? Tu sabe que só tem polêmica envolvida, né? Porque primeiro o Victor Salva, ele devia ter ficado mais tempo preso, porque...
Sim, total.
Tem mais que se fuder, na verdade, mano.
Tem mais que tomar no cu.
E, cara, ele ficou muito pouco tempo preso, na verdade.
Ele ficou 4 ou 6 anos preso, foi isso, mais ou menos,
foi até menos, foi até menos.
Foi menos?
Cara, eu acho que na cadeia foi 15 meses só. 15 meses.
Foi muito pouco tempo. Eu até achei que era mais.
Mas tu sabe que, tipo, ele conseguiu entrar no cinema, realmente, ali, por causa do Francis Ford Coppola, velho. Ele fez um curta, chamou a atenção do Coppola. Só que quando o filme foi lançado, o filme dos palhaços, cara, ele... O Coppola meio que... Opa.
Meio que deu vazares.
Deu vazares, ele deixou o filho dele ali em função. E aí, cara, aí o filme... Eu já entro no filme, mas eu quero falar do Victor Salva porque eu implico com esse cara, meu.
Ah, mas tem que implicar, né?
E aí, meu, o Coppola meio que se afastou. Foi voltar só no Olhos Famintos, né? Que aí o Coppola voltou ali, né? Mas ele... Cara, e outra coisa, o Victor Salva foi afastado, foi preso. Só que, meu, quando ele saiu da cadeia nos anos 90, ele trabalhou com a Disney, velho. Ele voltou ali, sabe? Ele fez um filme nos anos 90... Meu, tem algo muito errado, entendeu?
Eu não sabia da saída da Disney, não
tem
tinha ideia.
Tem algo muito errado, velho. Então, assim, antes você fala dos palhaços, que nem... Cara, o Olhos Famintos, pra mim, agora eu vou ter que fazer uma analogia com Olhos Famintos, entendeu? Vou ter que fazer.
Sim, claro.
Pra mim, o Olhos Famintos é o Victor Salva.
Ah, é? Porque
principalmente
ele...
Principalmente naquela cena do primeiro filme, onde ele tá preso, velho. O Olhos Famintos, tem a cena da delegacia.
Que ele escapa, né?
Aquilo ali, pra mim, aquele o monstro ali, o Olhos Famintos, é o Victor Salva tentando sair da cadeia. Certamente ele escreveu o Olhos Famintos enquanto ele tava na cadeia.
Era um sonho que ele queria.
Eu tô fazendo piada, mas, homem, só pode ser, não é possível, velho.
Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas se fosse no Brasil, ele ia sofrer a pena todo dia. Ele ia sair com a mão dele ia sair enferrujada. A mão dele ia sair assim, ó, toda com as marquinhas enferrujadas, assim, ó. Ferrugem aqui branco. Aqui ferrugem, aqui branco. Que de tanto ele segurar no ferro da cama, que todo dia iam sarrar ele assim,
te
ó.
Te agarra que vai doer, né?
Todo dia, 11 horas da noite, só assim, ó, te agarra que vai doer. E ele chegava a sair da cadeia com a marquinha na mão, de tão firme que ele segurava naquela cama. Agora, assim, eu acho que merecia. Eu acho que tem penas que tu faz. Tem penas que assim, que merece. Assim, merece ficar preso e merece sofrer a mesma coisa que tu fez. Que nesse caso aqui, eu acho que merece. Ah, se ele abusou de uma criança, ele tem que ser abusado todo dia na cadeia pra aprender, chegar lá e ser abusado pra sair da cadeia e falar assim: eu nunca mais vou repetir isso aqui. Eu nunca mais eu vou fazer isso aqui. Porque, sério, é um crime hediondo que eu achei, cara. Eu achei que ele tinha ficado 4, 6 anos preso e ainda eu achei não. Pouco tempo. Eu jurava que era isso. Porra, 15 meses, vai tomar no cu, não é nada, vai se fuder. Pô, Estados Unidos também, vou te contar, né? No Brasil aqui é foda, mas, pô, 15 meses por um crime desse aí, vai tomar
no... E o ator, no fim ali, o ator só fez esse filme. Obviamente não vou falar o nome do cara, mas ele só fez esse filme. Mas a gente voltando, assim, tá, vamos falar desse filme aí do
Victor Salva. É, vamos falar do filme, é. Mas vai de boa, positiva, vai positiva.
Não, vai positiva.
Não, vamos, a gente vai ficar puto
vamos
aqui,
sair né? Da, é, vamos sair, a gente vai ficar... É, a gente vai, daqui a pouco vai falar... Vai ficar muito negativo. Nós andamos muito negativos.
Exato. Muito negativo.
A gente se indigna, na verdade, né, meu? Porra, o cara tá fazendo filme aí até hoje, hein? Vai se fuder aí, pedó.
É, porra. Ei, a galera esquece, né? Lembra. A gente tá aqui pra lembrar pra quem esquece dessas porra.
É, pra lembrar. Né? Remember, né? É que nem o V de Vingança, né?
É, exatamente. É que nem o super-herói analfabeto. É. O super-herói analfabeto, que é o D de Vingança.
O filme dos palhaços, ele é um slasher estranho, porque é um slasher que não tem sangue, né?
Não tem.
Ele tem um toque sombrio, ele... Eu acho que ele chegou tem... numa época... Ele chegou numa época ok, ali eu vou te falar bem real, acho que ele chegou numa época ok. Mas dos filmes dos anos 80, ele é esquecível.
Ele é esquecível.
Os palhaços, que inclusive a porra do Vitor Salva interpreta um palhaço.
É, ele é bem. Eles passam aquela cara de realmente maluco, né? De sair no manicômio e passar aquela cara de maluco.
A galera com problema de sanidade, realmente, né?
E tem algumas cenas de takes, de tomadas de direção, de câmeras, interessantes, assim, querendo ou não. Alguns takes de angulação dos três olhando pra casa.
E ele é escuro, o filme ele te dá uma sensação meio... E aí ele lembra muito, se tu for ver, por exemplo, não vou comparar, não, de jeito nenhum. Mas o Halloween, ele tinha cenas que mostravam o Michael Myers no arbusto, observando.
Sim, esse aqui também
a
tem.
A gente teve no Pânico umas coisas parecidas. E aí, sim. Esse filme ele usa a mesma ideia, sabe? Do palhaço estar ali observando a casa de fora, sabe? Te dá aquela sensação de tu estar sendo vigiado, sabe?
Uhum.
Mas em termos de filme, ele tirando toda essa questão do Vitor Salva, enfim, separando o homem da obra, sabe? Eu acho que é um filme interessante, válido.
É válido.
E eu acho que dava um medinho, vou te falar bem real, assim, aqueles palhaços ali, porra, velho.
É, quando eu era criança, eu tinha muito medo, assim, tinha muito medo, e eu não sei explicar o porquê.
Tu sabe, quando o filme chegou no Brasil em VHS, eles também mudaram o nome do diretor, né?
Mudaram,
óbvio, né? Todo mundo queria se desassociar aí do maluco e do Pedro.
Claro. Sim, senão não vende, né? Às vezes não vende, né? E isso que era anos 90, a informação ainda... A gente não
era
tinha
como... Era difícil de correr, né? Não tinha internet, a internet tava engatinhando ainda, na verdade.
Né? E, não, era 88, né? Imagina, chegou aqui, que 90 e poucos, talvez, ali?
90 e poucos, eu acho que foi realmente ganhar um lançamento, tipo, em larga escala, nos anos 2000, né, cara? Tardio, né, velho?
É, eu vi criança nos anos 90 ainda, eu tenho certeza disso. Eu acho que eu vi na TV isso aí.
É, ele chegou com... Esse filme tem dois ou três nomes no Brasil, né? Normal, né? Pra dificultar a pesquisa ali, né?
Claro.
Dois ou três nomes. Eu também vi na TV a primeira vez. Mas ele é interessante na lista pra gente colocar, já que a gente vai falar de um monte de palhaço, é interessante.
Vale. E um filme que eu tinha medo quando criança, né? Hoje não mais, mas quando eu era criança. Então, se você estiver interessado, justamente pra ver os primeiros trabalhos do... Vá que você é fã de Jeepers Creepers, né? Enfim, não sabia dessa história aí e continuar fã do Vitor Salva. E quiser ver o primeiro filme dele, tá aí, Clown House. Mas enfim, né? Se você for fã do Vitor Salva e vai continuar sendo depois de saber dessa história, repense os seus ídolos, né? Repense bem se você continua sendo fã de uma pessoa que abusa de uma criança, né? Mas enfim, a mentalidade sua, a cabeça é sua, seja fã de quem você quiser, só não fique perto de mim se você vai continuar fã deles, cara, filha da puta aí. Mas enfim, é isso, né? Vamos passar para outro filme. Agora eu quero que Bruno Dambros traga um filme, tu, você mesmo.
Eu já estou com esses olhos fundo aqui, cara, tipo, já é noite.
Muito trabalho,
aqui,
né?
Já está noite aqui, na verdade, né? É pra falar de filme de palhaço, então tá. Um palhaço que eu gosto?
Palhaço que tu gosta.
Violador, John Leguizamo, Spawn, o Soldado do Inferno.
Spawn. Cara, ali ele tá irreconhecível, né? Irreconhecível.
Tá gigante, né? Não, ele tá gigante. Irreconhecível e é um palhaço de caráter muito duvidoso, né? Na boa, né?
E ali tu vê que o ator é foda, né? O ator é muito bom ali naquele filme ali, né?
Já percebeu, cara, que eu sempre acho uma forma de citar o John Leguizamo aqui nesse podcast?
Eu acho que tu gosta dele, eu tô pensando... Eu tô começando a achar que tu gosta um pouco dele. Dos últimos... Desse ano pra cá,
eu senti, acho que... Agora eu tava reassistindo aí a franquia do John Wick e eu senti falta, sabe do quê?
Hã?
Ter mais John Leguizamo no, na franquia, né? Porque o último filme sequer aí o John Leguizamo aparece.
É, isso é um absurdo.
No primeiro filme ele faz uma ponta, né? Então, assim... O John Wick faltou o quê? John Leguizamo. Já que a franquia talvez já anunciaram que vai ter mais filme, vai ter derivado com a Ana de Armas, vai ter um derivado lá no Continental Hotel. Pô, faz um derivado mostrando a oficina de carros do John Leguizamo ali, entendeu?
Todo mundo quer ver isso aí.
Todo mundo quer ver, ninguém quer saber do crime. O pessoal quer ver como é que é feito um chapeamento, um negócio de roda ali, sabe?
Como é que troca o pneu?
É isso que o pessoal quer ver, entendeu?
Pô,
o pessoal...
Imagina ele trocando pneu, fazendo piada ali, e aí fazendo a chapeação, a pintura, botando aquela massinha ali, né? Transformando o carro em carro italiano, né? Pura massa, né? Pura massa pra retocar a lataria, né? Então é isso que o povo quer ver.
É, mas eu só citei o John Leguizamo por causa do Spawn ali, porque eu gostava muito, né? Tá, porra, né, meu? Todd McFarlane, né, meu? O criador do Spawn, Estado do Inferno. Se eu não vou gostar de um cara desse aí, eu não sei onde é que eu estou, na verdade. Mas eu sempre achei muito legal aquele visual do palhaço ali do John Leguizamo. Mas é pra falar de filme com palhaço.
Isso.
Pennywise, velho. O It, velho. It. Não tem pra mim outro. O Pênis Wise aí, né?
O Pênis Wise aí, né? Olha isso, tem que botar o pênis, né?
Tá pra demorar. Não, começa com o episódio, no meio do episódio. Porra,
né? Tava demorando hoje, não. A gente não tinha falado em pênis ainda, né?
Por quê? Por que será? Eu vou ter que fazer uma reclamação aqui. Por que será que eu estou regravando esse podcast? Eu já fiz uma denúncia aqui da quantidade de desgraça que tem nesse teu computador. E agora, a gente fez uma gravação no final da semana passada e essa gravação simplesmente não abre.
É por causa do pênis. É muita rola, é muito pênis falado. Ele já não abre mais, já não consegue, né? Mas,
então assim, eu estou regravando esse episódio, estamos... Por que será?
Esse festival
de rola que tu tem no teu computador, não é possível. Tem dois computadores que tá fazendo essa gravação simultânea.
Um é pra vídeo e outro é pra áudio. É, um é pra vídeo.
Tudo bem, né? Estamos aqui na maior alegria do mundo aqui, regravando esse episódio aqui. Mas que parece, na verdade, que parece um episódio novo, porque eu tô vendo que eu tô improvisando bem mais nesse do que no outro.
E tá melhor, né? Tá melhor. Eu acho que tu tá mais agitado também. Dia de semana, Ambrosio. Tu tá fica mais agitado, hein?
Tô tomando um bourbon aqui, um Jim Beam Black.
Um jimbinzinho,
tu toma com creatina, cara, tu sente fibrar aqui.
Tá fibrando. Fibrar na hora. Tu já vai.
É que aumenta a academia, potência, velho. Né? Tá fazendo academia aí, toma creatina aí, 5 gramas, 7 gramas. Toma no uísque. Ninguém tá falando isso, mano. Ninguém tá falando isso na internet, Luiz. Só eu tô falando. Ninguém fala.
Vamos começar a abrir um YouTube só pra dar dicas de como fazer essa coisa com uísque, com jimbim.
A mesma coisa tomar ali a melatonina pra dormir. O pessoal tá reclamando que toma 2, 3 comprimidos de melatonina e não dorme.
Também, né? Chega um quilo de cocaína antes, aí vai querer dormir com melatonina. Você
tem que tomar com o quê? Com o que você toma melatonina? Com vinho.
Aí o cara assim,
tá tomando
eu não tô conseguindo dormir com melatonina, né? Eu tô subindo nas paredes, não sei o que tá acontecendo. Tomei melatonina e não tô conseguindo dormir. Que loucura, né? Que loucura. Ai. Nossa, acho que eu tô bicudo aqui, né? De tanto tirar cocaína lá. O que é que tá acontecendo?
Vamos voltar pro It.
Vamos pro pênis, Vai lá, fala pro pênis.
Cara, Tim Curry, né, velho? Tim Curry
incrível.
Só ele, por si só, que é aquela telenovela que virou filme, enfim, ali. Perfeito, perfeito. A gente já falou sobre isso, a gente gosta desse filme, a gente gosta de, o de 2017, o It 2 de 2019, tem que cair no esquecimento.
Ah, não, aquilo lá tem que acabar. Mas o It, o Bill Skarsgård, né? Maravilhoso.
Ah, é o ponto alto, na verdade, do remake.
Ele é muito bom, né?
Mas tá o original, bem. Meu, aquele visual do Tim Curry, como sim, o Pennywise, a cena do George, velho. Ah, não tem, meu, não tem a transformação do palhaço bonzinho pro monstro, o ser grotesco.
Bizarro,
ali,
sabe? Né? É bizarro. Ah,
e o filme a gente já falou sobre isso. O filme é bem interessante. Tem todo o simbolismo, né? Os 27, né? Porque o Pennywise ele aparece a cada 27 anos, né?
Tem o lance dos 27, né?
A cada 27 anos ele volta pra Derry ali, ele ressurge pra tocar o terror, né? Aí tu pega o filme original, 1990. O remake agora, 2017. O que que tem? 27 aninhos, velho.
27 aninhos, né? Tu vê que.
Aninhos. Cara, o Jonathan Blake. Anisa, é foda, né?
Anisa, a taradeza, né? Anisa, a taradeza.
O Jonathan Braves, né, meu? O ator que fez o Bill, né? No It original, meu, ele morreu com 27 anos, velho.
27? É. Tá brincando.
Não foi morte morrida, né? Foi morte...
E tu sabe que o Tim Curry, ele tinha 27 centímetros de piroca.
Eu ia dizer que o Bill Skarsgård tinha 27 anos quando o filme foi lançado, mas aí tu conseguiu chegar a 27 centímetros aí, né? É o palhaço todo mundo em pânico, que enfoca, né?
É isso aí. Tu já viu, tem uma foto clássica do Tim Curry vestido de It, fumando cigarro, já viu essa foto? Eu já vi. Vou botar aqui essa foto pra galera ver.
Eu tava tentando ter uma linha de raciocínio com 27 anos, com a galera que morreu com 27, com o coitado Jonathan Braves, que cometeu suicídio. E tu, aí, vê, tu vê que tu simplesmente tu resumiu a minha história com 27 centímetros, Luiz.
Não tu é viu nem... só. Tu deu informação, tu trouxe um monte de dado, aí a galera vai lembrar do quê? Dos 27 centímetros da piroca do Tim Curry.
Eu acho que é por isso que eu não leio mais, eu acho que eu só tinha esse podcast equalizado aqui e despejo o mínimo que eu sei. E às vezes eu erro. Eu tenho errado, né? Tem que ser humilde, né? Eu tenho errado umas informações aí, enfim.
Ah, mas eu sei, mas é por causa do teu trabalho. Tu tá, se você soubesse, né? Puta que pariu, tomar no cu. Se você soubesse que você... Não sei a música do Big Brother, mas acho que é isso. Mas enfim,
Ninguém se importa, mas se você soubesse
o que acontece na vida do D'Ambrós, vocês estavam apoiando esse podcast com R$300 por mês. Vocês iam parar de pagar a pensão alimentícia do seu filho pra doar pra gente. Porque se vocês soubessem o que Bruno D'Ambrós tá fazendo pra estar aqui toda semana, vocês iam chorar, eu tenho certeza, vocês iam parar de pagar pensão, vocês iam parar de tomar cerveja pra nos ajudar, porque tá difícil. Olha, eu me comovo todo dia com o Bruno D'Ambrós e eu não tô brincando aqui agora, eu tô falando é sério. Eu nunca falei tão sério nesse podcast. Tu tá rindo pra não chorar, né? Porque se tu começar a contar aqui, tu vai começar a chorar, vai ficar feio, né? Vai ficar feio.
O episódio atrasou uma hora a gravação, o começo da gravação, porque o telefone não parava.
Três celulares ao mesmo tempo. Tem um quando toca. O Bruno, eu vou ter que confessar que o Bruno tem um problema de prisão de ventre, sempre teve.
E de sono, um distúrbio do sono terrível.
E aí, ele tem um celular dos três quando tocam. E até isso, pelo menos a males que vem para o bem, né? Que nem a gente falou do que vem de trem. Pelo menos quando toca um celular, ele fica tão nervoso que frouxa a bosta e ele dá vontade de cagar na hora. Pelo menos isso, né?
Da frente, esse pau no cu aqui.
É, não, tu vê só, né? Pelo menos isso, né? Pra isso serve, né? Que aí já dá caganeira na hora, tu consegue no banheiro, né? Resolve o problema de prisão de ventre.
Como é que a gente chega nesses assuntos aqui? Eu não sei.
Mas em pênis, você tá falando do pênis wise.
Fale um filme você agora.
Eu? Eu vou trazer
pra fluir, pra fluir esse episódio, senão vai virar, pô, gente, quem tá falando de palhaço desse.
Eu quero trazer um filme de 2019, é um filme mais recente até. Assim, talvez seja bastante conhecido, principalmente porque ele tá toda hora pipocando de uma plataforma de stream pra outra. Sempre tem, às vezes tá em duas ao mesmo tempo, hoje acho que ele até tá em duas. Uma eu tenho certeza que tá, das mais conhecidas, obviamente, ali, que é A Casa do Terror. A Casa do Terror. É um filme meio, como é que eu vou te falar, meio... Ele não foi divulgado de uma forma assim, nossa, como um filme que vai bombar, como um filme... Assim. Ele vem meio despretensioso, assim, né? E saiu nessas plataformas de streaming e tal. E às vezes tu olha a capa, eu acho a capa muito boa, e foi o que me chamou a atenção, foi a capa e o nome. Mas eu pensei, será que é uma bilada assim? Mas falei, vou ver. Olhei a sinopse e falei, vou ver. E me surpreendeu, na verdade, por olhar despretensiosamente, mas... É um filme que é puro entretenimento. Então, assim, se você tá buscando um filme de terror, que não vai assim, nossa, se destruir a tua cabeça, explodir, tu não precisa pensar, tu não precisa... É só dar o play e curtir, entendeu? É dar o play e curtir. Não é aquela coisa que ele tem um final que vai ser ambicioso, ele até... Não, ele vai curtir o filme, é um entretenimento puro de terror pra quem quer só relaxar olhando um bom filme de terror, e é isso, sabe? Ele entrega tudo o que ele promete, que é um entretenimento de terror. E A Casa do Terror, só falar rapidamente, sim, é um grupo de jovens que acontece durante o Halloween. Eles veem lá acabam vendo aquelas casas de terror que tu... Tipo, sabe quando tem parque de diversão, A Casa do Terror, que tu entra
sim,
lá...
Sim, o negócio aí, mal-assombrado ali, né? Tipo,
que... É, até no Beto Carreiro tem, né? No Beto Carreiro... Aí o... Que chicote bem ruim, né? Aí o... Aí a galera acha... Aí parece que no Beto Carreiro lá tem a Casa do Terror, que tu entra, no final tem até um... Era pra ser um Leatherface, mas não é um Leatherface, com a motosserra e tal. Então tu vai passando pelo caminho, tem uns que é de caminhando, tem outros que tu vai num trenzinho, nesse que tu vai caminhando e tal. Então essa galera acha essa casa numa estrada, assim, lá, Casa do Terror e tal, eles resolvem entrar. Pra entrar nessa casa... Tem um palhaço na entrada, um cara vestido de palhaço com macacão, assim, todo bizarro. E tu não pode entrar com o celular, então ele recolhe o celular, bota numa caixinha, dá a chave pra galera, como se fosse uma coisa segura, né? Pensando assim, não, isso aqui tem credibilidade. O cara botou numa caixinha e me deu a chave, só eu posso acessar isso aqui. Ele tem uma credibilidade maravilhosa aqui, né? Então tá, beleza, a galera entra. E aí na primeira sala, digamos assim, que eles... Uma das primeiras, não é bem a primeira, obviamente, então já é. Mas uma das primeiras salas, eles estão numa... Tem uma grade, e eles estão separados por uma grade, porque tá acontecendo tipo um show, digamos, entre aspas, de uma pessoa mascarada também. Todas as pessoas são mascaradas nesse lugar. Seja ela de palhaço, seja ela meio bizarra e tal. E aí, aparece uma pessoa, um ser humano vivo, e acaba matando a pessoa. Essa outra pessoa mascarada mata o outro ser humano ali, digamos. E aí eles ficam meio chocados, os outros não acham que é negócio da própria casa, que é teatral, e a morte não foi verdadeira, que seria um baita efeito prático na hora ali, especial e tal, e fica naquela dúvida, né? Se é realmente a morte aconteceu ou não, enfim, né? E aí vai passando, eles vão passando e tal, e aí se torna uma bizarrice por completo, por isso que se chama A Casa do Terror, e em inglês acho que é Haunt, se eu não me engano o nome do filme. Vale a pena, ele tá em mais de um streaming, mas você acha fácil no Google ali qual streaming que tá. E um bom entretenimento de terror da Ambrose, o que tu acha? E ele tem um pequeno plot twist, assim, que nada surpreendente, a gente do ano passado.
Eu ia te falar, nada ele surpreendente,
tem...
mano.
Não, mas assim, pro tamanho do filme, tá ok. Não, a gente não precisa, né? Tá tudo certo.
Não, é o mesmo que tu falou ali. Quando ele foi lançado e chegou aqui, eu não assisti. Eu fui assistir. Uhum. Porque era 2019-20 ali, na virada ali. E eu fui assistir na pandemia, porque aí...
Porra, eu também, pandemia, eu assisti em 2021.
A gente tava consumindo tudo que tinha pela frente. Já tava num ponto, assim, que eu não aguentava mais ler livro. Porque eu comprei um horror de livro na pandemia. Comecei a ler. Aí não tinha mais filme pra ver, velho. Eu tava reassistindo um filme muito antigo, assim. E aí eu tava ali, eu olhei assim, tipo, vou dar uma chance porque essa capa parece boa. Aí eu dei uma olhadinha ali, eu vi que era da mesma galera ali que trabalhou no Lugar Silencioso, né?
Da produção, da equipe ali, da, né, produção, criativa.
Da equipe ali. E até uma parte do... Se for ver, ele tem um fragmento do roteiro que até lembra um pouco, assim. Ele até lembra um pouco o Lugar Silencioso. E aí, cara, pô, aquela capa é interessante, velho.
É, até que me lembra, é bem simples.
Me lembra quando eu ia na locadora, sabe? Que eu escolhi
o filme. Exato, exato.
Filme pelo VHS ali, porque tu chegava ali na locadora, tu tinha que ter R$3, R$2. Aí tu tinha que pegar um único filme e tu tinha que assistir.
Exatamente.
Ali. Aí, porra, eu olhava e tu ia no quê? No visual, a gente já falou sobre isso, né? É que, porra, Alien chamava a nossa atenção quando era criança. Visual, velho.
Visual,
Jason vai pro inferno. Visual, só o visual.
Um filme, né? Bosta, mas é um
que
dias, visual.
Que dinheiro botado fora, né, cara? Nossa, velho. Enfim, né, cara? E aí a Casa do Terror me pegou pelo visual. E aí, sim, eu vi um filme que aconteceu, um entretenimento mesmo. Bom, de boa, assim, ele era uma daquelas velhas histórias, né? Poderia ter sido algo muito melhor.
Com certeza. Mas entrega, mas tudo que... Né?
Entrega.
Que se promete,
tem,
né?
Tem o que tu espera de um filme de terror com palhaço, sabe? Tem susto, os palhaços bizarros, jumpscare ali, normal. Cara, funcional, pra mim funciona.
E a Casa do Terror, assim, tem esse pequeno plot twist... E tem uma coisa muito... não vou falar. Vou deixar, porque eu sei que tem uma galera que não viu esse filme. Não vou falar.
Mas acho que tem muita gente que não assiste por causa da... Porque, querendo ou não, assim, na última década teve muito filme de palhaço. Vamos falar a real.
E há muitos ruins, né?
Muito ruim. Eu acho que tipo, meio que deu uma saturada. Mas teve muitos bons que a gente vai falar durante o episódio. Então, assim...
Sim.
Casa do Terror, vale assistir. E ele tá fácil de encontrar, né? Porque às vezes a gente dá umas dicas de filme que a gente sabe que não é tão fácil de achar.
Esse tá muito fácil. Esse tá muito fácil. Esse
tá de boas. Então, assim, vale a pena.
Vale a pena. D'Ambrosio, traga mais um filme para nozes...
Ah, eu vou só dar um complemento aqui, né? Tipo, acho que nem precisa, porque é uma cena, na verdade, já que a gente tá falando de palhaços no modo geral, meu. Poltergeist, velho.
Poltergeist.
A porra do palhaço ali, meu. O palhaço.
Aquele é bizarro. Porra, aquele eu me cagava.
Aquilo ali é um palhaço pra te dar medo.
Aquilo ali.
Não o que fizeram com o remake, né, cara? Esse remake, acho que teve em 2015, acho que foi, nem lembro.
Mas não consegue, né, Boisés? Mas não consegue.
Aquele remake foi horroroso, mano. Horroroso.
Horroroso.
Mas o Poltergeist original, mas é também, ó, Spielberg e Tobe Hooper, né, mano?
Tobe Hooper, né? Tobe Hooper. mestres, é uma dupla. Tipo,
porra, né, meu? Que dupla, velho.
Tu, uma dupla. Porque,
assim, tu tem efeito bom pra época e tu tem efeito prático. Tu tem a cena do espelho, sabe? O rosto se desmontando ali. Tu tem a cena da piscina, os corpos.
Dos efeitos práticos do. Esqueletos, que é humanos, né? Os esqueletos humanos. Esqueletos humanos. Esqueletos
são humanos, na verdade, que era mais barato do que tu mandar fazer, né? Em,
é.
Assim, sei lá qual é que era gesso, o que era, mas enfim, era mais barato. Mas aqui, o palhaço é muito da hora, mano. Assustador, velho.
E é assustador. E aquele lá eu me cagava quando era criança. Eu acho que o que eu mais me dava medo era o palhaço no Poltergeist.
Não, assustador, cara. E, não, e teve toda a questão com a criança ali, né? Porque o palhaço é um animatrônico, né? O lance de enforcar quase matou a criança.
Quase matou, né? O guri passou
é
mal,
mais,
né?
É mais uma das histórias bizarras do Poltergeist, porque o Poltergeist tem muita.
Tem muita
história sobrenatural envolvendo a parte real do filme. A gravação do filme foi muito perturbada, né, meu?
É, a gente já falou aqui, se não me engano, nos filmes amaldiçoados, se eu não tô enganado, a gente falou de Poltergeist, do lance dos esqueletos. Porque, na verdade, obviamente, o Poltergeist não foi o primeiro a trazer esqueletos humanos, né? Desde os anos 30, 40 ali, naquela época se usava esqueleto humano, né? Não existia esqueleto de plástico, não,
muito,
de gesso.
E era muito, além de ser mais realista, era muito mais barato também do que fazer, né?
Exatamente. Isso é claro, aí a partir dos anos 70 e 80 já se conseguia reproduzir
em outros
né? materiais,
vê, exemplo,
né?
A volta dos mortos-vivos, tu vê a diferença, né? Tu já vê que era bem mais plástico, né?
Claro, tu vê sim. Tu vê.
Mas no Poltergeist, que era um filme... Pô, tinham muito mais recurso. Não, eles são nojentos, velho.
Cara,
aquela cena que é nojento, velho.
É, porque mistura barro, mistura chuva, mistura nojeira, porque é tudo ao mesmo tempo.
O Spielberg sempre trabalhou. Se tu for pensar, se for ver os próprios filmes do Indiana Jones, tinha nojeira. Tinha inseto.
Tinha verme. É verdade. É o. Querendo, não também, Tubarão, né? Tubarão, o próprio Tubarão. É um filme, um clássico, Tubarão, né? É, um clássico do terror, do suspense e tudo mais, querendo ou não, né? Um dos primeiros, considerado o primeiro blockbuster da história do cinema.
Fala galera, tudo tranquilo? Vocês devem ter achado estranho, dado um play num episódio nosso de cerca de 50 minutos, um episódio que não é o QTM Shots, né? Nosso especial ali mais curto, e sim o episódio principal ali de toda quarta-feira, né? Pois é. Não sei o que está acontecendo, se a gente está com uma maldição, a gente está falando de filmes de palhaço, se algum palhaço aí não quer que a gente faça o episódio. Porque, como a gente falou no começo do episódio, a gente gravou a primeira vez esse episódio no sábado, tinha mais de 2 horas, quase 2 horas e meia de material bruto, a gente falou de diversos filmes, mas o programa que a gente usa, acredito que é isso, o programa que a gente usa para gravar os nossos áudios, desde a época que a gente não tinha vídeo e ainda a gente, agora com vídeo, também continua usando o mesmo programa de áudio. E acredito que ele deu pau, porque sábado foi comigo, o áudio corrompeu. Na verdade, a gente teve que regravar, que nem a gente falou lá no começo do episódio, porque não se aproveitou nem um minuto do meu áudio. E agora a gente gravou ontem, terça-feira, um dia antes de lançar esse episódio, justamente porque a gente não ia fazer o episódio, porque o Bruno tá com pouquíssimo tempo, mas ele conseguiu ele tirar um tempo ali, mesmo trabalhando um pouco no meio do caminho ali, no meio do episódio, a gente conseguiu gravar também um episódio mais de 2 horas de material bruto, mas o arquivo dele dessa vez que corrompeu, mas pelo menos deu para aproveitar a primeira hora ali, uma hora e 15, e aí dando uma editada a gente conseguiu tirar ainda 50 minutos ali para fazer esse programa, esse episódio do podcast. E eu não sabia o que fazer, não sabia se eu lançava, não sabia se eu não lançava, mas enfim, como a gente ainda conseguiu se esforçar para fazer esse episódio, gravar um dia antes, ainda a gente... Eu ia editar na madrugada e acordar hoje mais cedo para continuar editando, para entregar para vocês, mas infelizmente o áudio do Bruno também corrompeu. Mas ainda aproveitou ali, como eu falei, 50 minutos de áudio. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar, a gente vai lançar esse episódio na quarta-feira. Já... Você está aqui, né? Você provavelmente está vendo eu aqui agora, dando esse comunicado. A gente vai lançar o episódio, lançou o episódio com o que tinha, com o que deu para aproveitar do áudio do Bruno. E provavelmente a gente vai fazer a outra parte na segunda-feira, a gente lança como QTM Shots, porque tinha diversos filmes bons que a gente trouxe como dica, então fica essa parte como parte 1, provavelmente a gente pode trazer a parte 2 na segunda-feira, e aí na quarta-feira a gente vem novamente na semana que vem com um outro episódio. Mas daí a gente comunica para ver o que a gente faz, se a gente lança na segunda ou se a gente lança na quarta-feira como parte 2, mas a gente comunica a vocês no Instagram. Peço desculpa, é claro, que foge da nossa alçada, é um erro de programas, né? Então não, a gente não tem o que fazer, a gente vai atualizar, a gente vai desinstalar, instalar de novo, enfim, mas provavelmente deve ser um erro nesse programa, porque é uma coincidência, em menos de 3 dias acontecer problemas no áudio, sendo que a gente usa esse mesmo programa há mais de 2 anos. Então é isso, peço desculpa, infelizmente a gente fica por aqui, não queríamos... Nos esforçamos para regravar esse episódio um dia antes mesmo do episódio. E é isso. A gente volta segunda-feira, ou com a segunda parte, ou com QTM Shots. Mas a gente comunica vocês. A gente não vai deixar vocês na mão também. É isso. Muito obrigado. Desculpas novamente. Valeu. Falou.